Olá, pessoas. Eu sou o Vinícius Augusto.
Eu sou o Lucas Vinícius.
E eu sou o Sérgio Augusto.
E nós somos o Game League. Exatamente. Está começando mais um No Porão Pod, o nosso querido podcast. E você vai acompanhar assuntos muito legais como Modern Warfare 3 versus Battlefield 3, que é uma coisa muito polêmica e não é, meus amigos. Todo mundo já cansou dessa piada, mas a gente vai fazê-la de novo porque este momento merece.
Essa piada. Piada velha que faz piada boa.
Piada velha que faz risada boa.
Sucesso, né?
É.
Que tem até uma guerrinha aí entre os gamers. A gente vai falar de Battlefield 3 e
Modern Warfare 3.
Qual é o melhor?
Free. Então, este é o problema, né? Porque é aquela coisa de desprezo infinito. Os caras que gostam de Battlefield têm desprezo quase que infinito pros caras que gostam de Modern Warfare 3.
É.
Mas só quem é fã mesmo, porque quem não tá nem aí joga os dois e acabou.
É, porque tem aquela guerrinha tosca, né?
Pra mim depende do ânimo.
Eu gosto disso, eu não gosto daquilo.
Ah, não.
Tipo de futebol, você não pode gostar de duas coisas.
É verdade, quem gosta do Corinthians não pode gostar do São Paulo nunca mais.
É quase como se o Battlefield fosse o Corinthians. Agora o pessoal que é São Paulo e joga o Battlefield vai querer bater.
É. Pois é, isso. Prevemos mimimi de Corinthians versus São Paulo e Battlefield versus Modern Warfare 3 nos comentários logo, né? Isso é a previsão.
Mas é Battlefield, se fosse com São Paulo ia ser Bumpfield.
Ô. Oh. Vai se ferrar, caramba, sou São Paulino, pô. O papo é esse, cara, ô.
Não é não? Umas gazelinhas.
Bambi fã, nossa.
Bomba de pó de arroz.
Nossa. Chega, né?
Então a gente tem que falar também um pouco de como foi a história, né? De como começou e tal.
É, não, claro.
Então, Battlefield saiu primeiro pra PC em 2002.
O Battlefield de 1942, né?
1942, isso. Que foi o primeiro Battlefield, que é um joguinho que ele é muito legal pra época, como foi revolucionário, só que ele não tem muita história, ele é mais porradaria,
vai
né? É mais como se fosse um multiplayer, só que não era multiplayer. Na verdade, ele era, só que...
Era só em LAN.
É.
Não tinha internet.
Sim.
É, ele tinha uma porrada de gente pra poder jogar, né? Era, acho que 64 personagens.
Sim,
exatamente. Era 64 players dentro de uma tela, um tiro pra tudo que é lado. E tinha veículos já naquela época. Eram poucos, mas tinha veículo.
Ele tinha uma coisa legal, assim, que pelo nome do jogo, Battlefield, um dos personagens do jogo é o campo, né, de batalha.
É.
O cenário era bem feito e tal. Ele é um cenário enorme, né? Caber todo esse mundo de
gente. Sim, exatamente. O forte do Battlefield sempre foi ter cenário enorme e muito opcional, porque é aquela coisa de você ter várias opções de caminhos pra seguir e esse tipo de coisa, né?
E naquela época não tinha Team Deathmatch, Free For All, naquela época era o clássico mesmo de pegar bandeira.
É, exatamente. Dominava áreas do campo. Né?
Sim, eram cerca de 6 bandeiras, você tinha que dominar pra ganhar.
É, e você tinha que se comunicar bem com o pessoal do teu time, né?
Exato, se não tivesse boa comunicação o negócio dava meio que errado.
Porque assim, o jogo ele dá muita ênfase no multiplayer, mas também ele dá ênfase no... Como eu posso dizer? No...
Na tática de guerra em si.
Isso, é, no modo cooperativo.
Exatamente.
Não adianta você... Que nem no Modern Warfare, né? Esse jogo aí ele é mais mata-mata. Você entra lá, você mata os caras e...
Você manda bala em tudo.
Depende.
E
ninguém manda em você, você faz o que você quer, assim, né? Não tem muita ordem.
É, a tática é muito menor em relação ao Battlefield, assim...
Em Battlefield você pilota carros e tem outras pessoas que vão com você no carro, né?
É.
E tem aquela coisa de você agir em grupo mesmo.
É, um grupo. Com certeza. Logo depois veio 1943, né?
Não.
Depois veio 1942.
Então, não, é só uma coisa. O 1942, ele tem duas continuações, que é o Road to Rome
e The Secret Weapons of World War II.
Isso, que ele tinha umas armas secretas que...
É, era umas armas futuristas, tipo, meio
tipo jetpack. Não,
eu lembro disso. Essa continuação do Battlefield meio que foi quase que um fracasso, porque tipo, pouca gente gostou, porque o pessoal gostava mesmo era de do clássico, do matar, do lado de matar mesmo, assim, da tática de guerra em si. E esse negócio de armas futuristas e tal foi meio que um fracasso, então o pessoal não gostou muito.
É, esse primeiro Battlefield aí, as classes dele, né? Tem o Assault, o Medic, o Scout, o Engineer e o Anti-Tank.
É.
O Assault é aquele clássico, né? Que tem a
metralhadora
e tal.
É o rifle de assalto e granada.
É, o médico é aquele que cura os outros, lógico.
É, o que cura os outros também tinha um riflezinho e tal, mas era basicamente pra curar.
Daí, esse Scout aqui é o que dá suporte, né?
É, o Scout na verdade seria o Sniper, né? Ele seria o Sniper, ele teria um equipamento mais stealth. Sabe, alguma coisa mais escondidinha e tal.
O engenheiro é aquele que conserta veículos.
Conserta veículos, distribui munição pra galera. E é impressionante, mas na maioria dos jogos, assim, do Battlefield, o engenheiro sempre tava com uma escopeta, uma 12 na mão. Eu acho impressionante, porque aquela 12, cara, era um saco. Você conseguia matar os caras de perto, entendeu? Era praticamente um personagem que pouca gente sabia jogar com ele.
E tem o anti-tank, que é o cara que
destrói tanque, obviamente. Ele, na verdade, eu acho que era mais... Na minha opinião, é mais apelão, porque o cara já vem com uma bazuca, cara.
Só que só tem uma bala.
É, só tem uma.
Só tem uma bala, mas até então...
Mas você só
tem... Se aparece um tanque, velho, você é o único cara que mata ele.
Ou não,
entendeu?
Né? Você tá com um tanque, você vê um cara e fica com medo. Né?
Sim.
Isso também.
E depois dessas sequências de Battlefield 1942, teve o primeiro Battlefield Vietnã.
É, o Vietnã.
Vietnã?
Exatamente, que esse foi o que eu tava falando, que era 1943. Tem gente que chama de 1943 e a gente fala que é Vietnã.
Sério?
Só que depende.
Isso foi lançado na PCN?
É, tinha gente que falava que era Vietcongo também. Só que,
Vietcongo?
É, não, é sério. Tinha uma época, lá em Minas Gerais, porque como eu sou mineiro, eu passei um tempo lá, o pessoal chamava de Vietcongo. Era um absurdo, mas é, enfim.
Sim. E depois disso tudo veio o Battlefield 2, primeiro. Que foi um dos jogos que meio que revolucionou o Battlefield, que ele que fez tipo, daquela explosão mesmo, pra
exatamente.
Console, pra tudo. Era aquele que você tinha, que você era meio que uma alma, que você podia passar pra outros. Você não jogava só com um personagem, você podia passar pra outros personagens meio que invadindo a alma dele.
É, essa versão era a versão de console só.
Sim, versão de console.
A versão de console, lembrando que é diferente da versão de PC. A versão de PC continuou mais ou menos igual dos outros Battlefield, só que com os gráficos bem mais bonitos, obviamente, com uma engine totalmente nova, né? Com mais veículos, bem mais. Tinha caça, helicóptero, tanque de guerra, tinha... É, questão de armamento, que você podia marcar um ponto no mapa e aqueles armamentos, aquelas bombas, mísseis e tal, iam caindo lá e destruindo tudo. Era bem legal. Era bem legal, isso não tinha no anterior.
Teve três continuações, né? Foi o Special Forces, Euroforce e Armored de Filho.
Exatamente. Inclusive, acho que esse Special Forces aí, se eu não me engano, é o que veio pro console. Que é o que ele catava e ia pra alma dos caras, assim, foi uma revolução.
E ele era a guerra atual, né? Diferente dos outros, que era a Segunda Guerra.
É.
Ele era a guerra atual.
Esse é uma guerra atual.
Isso é bacana.
Exatamente. As classes dele também tinham umas diferenças também, mas eram basicamente... Assim, a diferença era pouca, era mais no equipamento. Porque a classe mesmo era mais ou menos a mesma coisa.
Uma diferença forte é que nesse jogo ele tinha... Você podia ser... tinha aquela hierarquia, né?
É, não tinha ação de nível, cara. Battlefield ação de nível. Você virava lá um comandante, depois virava, não sei, era, começava como soldadinho, aí ia para private, não sei o que, sargento, não sei o que, ia subindo de nível. Até você poder virar um senhor comandante e mandar seus manos pra guerra.
É, então, aí, você sendo comandante, você tinha acesso a mais estatísticas da guerra do que da batalha online.
Exatamente.
E você podia... auxiliar o pessoal, mandar falar, ah, tá falando isso ali, tá faltando médico no lugar e tal.
É, e o comandante, então, ele tinha acesso aos equipamentos que o resto do pessoal não tinha, que era, por exemplo, um radar do mapa todo, que onde você passava, você só podia fazer uma vez a cada não sei quantos segundos lá. É, demorava pra carregar de novo, mas quando você fazia, você via a posição de todos os inimigos. Entendeu? E outra coisa legal que... E outra coisa que era bem legal que tinha também, que tem, né, na verdade, é que só o comandante que podia fazer aquele esquema de soltar os mísseis no lugar escolhido lá, entendeu? Então era o comandante que fazia esses ataques mirabolantes, assim.
Esse jogo ficou mais organizado, né?
É, ficou mais organizado, com certeza. Foi muito jogado, teve campeonatos.
Né, depois disso veio o 2142, que foi lançado um ano depois, em 2006, como o Vini falou. É, foi com a mesma linha do Battlefield 2. Falaram muito, compararam até com o Battlefield Vietnã, porque o Vietnã ele também foi feito com a mesma linha de 1942. Por isso que o Vini falou que falando que era 1943. Que ele era muito parecido com 1942, porque era com a mesma linha.
Exatamente.
E esse 2000 aí, ele... Assim, ele não mudou muito, assim, ele era o Battlefield 2, com umas armas mais futuristas.
Né? Exatamente.
E como a engenharia era igual, a jogabilidade era meio parecida, não mudava muito.
Não, não mudava
muito. Mas tinha aquele modo que tinha aquelas naves.
É.
Né? E a gente, que você tinha que, assim, tinha a sua nave e a nave inimiga. E ela passava no campo e tal, e você tinha dois jeitos de destruir ela. Que era atirando nela, né? Ou, sei lá, de uma forma terrestre, ou entrando dentro dela e sabotando a nave.
É, então tinha como entrar na nave e sabotar a nave. Era muito bom isso.
Imagina pegar um avião, daí você vai até a nave, aí você desce lá, mata os caras, e aí depois você destrói a nave, ela começa a cair, você tem que sair dela correndo, pegar a nave e fugir. Assim.
Não, era um absurdo. Era um absurdo.
Isso é bacana. Mas isso é bem diferente, não tem essas coisas hoje em dia.
É, né? Não tem essas coisas hoje em dia. Então, esse 2142, ele tinha o foco online, entendeu? Ele não tinha single player... Não tinha esse tipo de coisa. Então ele era tipo foco
totalmente online,
entendeu? Então se você quer jogar ele, você vai ter que procurar a server do Camboa 4.
É, e agora, depois foi lançado o Bad Company, que aí realmente, praticamente, ele tem um single player, tem uma história, só que ele foi lançado muito mais pro multiplayer.
É, foi lançado no multiplayer e ele foi focado em console, né?
Foi focado em console.
Porque até aí, né, o Battlefield 2 que saiu pra console não era tão famoso, assim. Né?
Sim.
Foi esse que fez a franquia nascer mesmo, de verdade.
Isso é verdade.
Mas apesar disso, ele tem um bom single player, mesmo ele sendo focado no multiplayer.
Então, né? Eu acho o single player dele muito miado, ele não tem uma história muito...
Envolvente.
Ele só mostra uns renegados ali da guerra roubando ouro, né?
É
basicamente
isso. Ele é tipo um... Não posso dizer, ele é como se fosse um multiplayer com bot, né?
Sim, é praticamente isso. Com uma história mínima, assim.
Exatamente.
Ele tem várias... Tem algumas variações agora, né? Nas classes e tal.
É.
Tem Assault, Demolition, Recon, Specialist e Suporte. O Assault é aquele que a gente já falou, né? Que ele pode se curar também, além de ter o fuzil.
É.
O Demolition é aquele cara que destrói tanque, né?
Claro, no Recon.
Recon é o Sniper, que fica lá campeando de longe e tal. Tem o Especialista, que ele é tipo o cara do Metal Gear, né?
O
C4, ele planta C4 nos tanques e tal, ele é meio furtivo, assim.
É, esse é o cara, tipo, o mais stealth possível, assim, entendeu?
Esse é bacana de jogar, cara.
Snake Pilsen.
Tem o suporte, que são os, né, os... Cara, os Light Mage do Final Fantasy que cura.
É, pode crer.
É, ele vai lá e joga magia de cura e tal. Sempre tem.
Exatamente.
Desse.
É isso aí. Aí. Bad Company 2, em 2010, né? Pra ficar bonito. Era single player também, né? Uma campanha rápida.
É, pior, né? Ela piorou em relação ao primeiro.
É, piorou, né, na verdade, mas era uma campanha também. O cenário, cara, dá pra você destruir praticamente tudo. O que ficou bonito nesse jogo foi a engine dele, que, meu, você arrebentava tudo.
No primeiro Bad Company, tipo assim, dava pra destruir, mas no 2 melhorou, né?
Mano, no 2, meu...
As casas desabam.
Que nem isso, você tem que passar na ponte. Se você destruir a ponte sem querer, ferrou, velho. Acha outro caminho.
É. Imagina um Call of Duty onde você atira com um canhão numa casa e ela explode. Então, só que eu não tenho isso no Call of Duty, você vai achar no Battlefield.
É.
Sim, só que tipo em compensação ele é a mesma coisa do 2 com isso, né? Com o do Battlefield Company 1, com... só que
uma distinção maior.
Sim, é.
É.
É praticamente a mesma coisa.
Mas não mudou muito, assim, né? Eu não senti diferença, não.
É, então, mas esse, além de ser um ponto legal do Bad Company 2, era tipo meio que um ponto desagradável, porque você acabava destruindo seus objetivos, entendeu? Você ficava, acabava se enrolando às vezes.
E quem tá acostumado a jogar Call of Duty vê a diferença, que nem nesse jogo você pode, quer dizer, você tá lá, né? Tem uma casa, só tem uma cerca, daí você não tem que dar a volta na casa. Se cata a faca, dá uma facada na cerca, ela estoura, aí você consegue passar, sabe?
É, então você mete de bala na cerca, tudo certo.
Esse negócio de destruir o cenário.
É, bem naquela, até essa porta aqui tá fechada, eu não posso entrar, que droga, né? Não, mete bala na porta que você entra.
Ah, isso afeta,
afeta a jogabilidade.
Afeta a jogabilidade.
Ah, não, mas é bem menos, né? Você não consegue destruir uma cerca de madeira.
Você consegue destruir um hidrante, e o hidrante pode te matar ainda.
Não, mas é o que eu digo assim, a destruição que tem no Battlefield.
Morto por um hidrante.
Você fica atirando no hidrante?
Tá lá o hidrante lá, 15/0 kill, tá ligado? O hidrante tem mais frag no mundo.
É, né? Tem da headshot. Não, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que esse esquema de destruição de cenário, ele afeta na jogabilidade também. Você pode entrar pela casa destruindo uma parede, não tá sempre pela porta normalmente. Você precisa tirar bloqueado. Então.
Ah, você tem essa casa aí, né? Quebra a parede.
Vamos falar que você tem menos história e mais possibilidades.
Exatamente. Aí tem o Battlefield 3 agora em 2011, né? Que ficou bonito, pimposo, maravilhoso, com os gráficos absurdos, né? Inclusive foi proibido no Irã, mas daqui a pouco a gente fala disso.
É, esse é...
É, esse é um tema polêmico, realmente.
Esse jogo, assim, no PC, cara, ele, aquelas fotos fantásticas lá que saíram, é uma coisa...
Meu, enfim, nos consoles, os gráficos dele ficaram um pouquinho, não muito, mas um pouquinho piores que o do Call of Duty. Mas no PC, eu acho que é o top de linha do momento. Não tem nada que supera, por enquanto.
Não, realmente. No PC é...
Uncharted.
Talvez.
Que é Uncharted?
Ah, não sei, cara.
Só que Uncharted não tem pro PC, né?
Sim, olha. Uncharted não tem pra PC, mas eu tava vendo que Uncharted ele tá usando. Tem algumas cenas que ele usa 100% do PS3.
Então, mas é que assim, o Play 3 ele tá muito abaixo de um console, de um PC atual. Então.
Não é, o PS3 tá abaixo do PC atual, com certeza.
Eu vi rodando. Como é que chama aquele jogo? Crysis 2 de PC esses dias, cara, nossa.
Absurdo. É absurdo. Se você pega o Crysis 2 do Xbox e fala, nossa, tá bonito pra caramba, ou do, entendeu? Aí você olha no PC, meu, você fala, nossa, mas que diferença é essa? Parece uma bruxaria isso aqui. É isso que a gente tá querendo falar, porque jogo de PC, infelizmente o PC ultrapassou os consoles absurdamente. E aí o Battlefield 3, né, ele tá com a mesma tecnologia de destruição do Bad Company, só que um pouco inferior, um pouco menor. Porque eles não quiseram deixar você destruir o cenário todo, porque senão você não ia ter onde jogar. Entendeu?
É, ele diminuiu um pouco, porque. Eu não sei se é porque a engine é nova, eles estão aprendendo ainda. Né?
É. Mas foi aplicado sim, esse como é que é o nome? Destruction Tree, né? Nome?
É, negócio assim, cara.
Negócio sim. Né? Mas aí eles aplicaram esse negócio também na engine nova do Battlefield 3.
É, eles fizeram isso também, eles pegaram do Bad Company o. De veículos, né? Que o Battlefield, o Bad Company, ele fazia muito isso. Uhum. Você podia pegar veículos, você podia até consertar veículos. Se o veículo tava com um problema, você consertava ele. Pegava, colocava gasolina, trocava...
E usava numa boa.
Trocava o step. Mentira.
Não, trocava o step.
Caramba. Uma coisa que eu notei aqui no console é... Os mapas são enormes, mas assim... Eles são divididos em partes. Tem aquele que tem a praça, né? Tem uma parte da cidade lá também que tem os prédios e tem o...
Subterrâneo.
Então. Mas no PC também é assim, separado? Às vezes você surge embaixo, surge em cima.
Não, então, no PC é absurdamente grande também, que está maior.
Então, mas é ali separado no PC também que isso não chega a ver.
Não, no PC é a mesma coisa, os mapas. Só que eles são um pouco maiores, você tem mais liberdade no PC. No console, eles deixaram um pouco limitado, assim, pra... Uma que o console não aguentava, né?
É.
E outra também, porque como no PC tem 64 players, e no console tem 24, entendeu? 24 players num mapa gigantesco daquele não ia dar certo. Você ia ficar meia hora andando, aí ou quando você achava um cara, ou você matava, você morria, aí esperava mais não sei quantos segundos pra voltar, e quando voltava ficava mais não sei quanto tempo andando.
Não, realmente.
Então ia ficar muito monótono. Já no PC não, no PC com 64 players, cara, é tiroteio pra tudo que é lá.
Eu acho que no caso do Sniper, no console deve dormir, né?
É, então, aí que tá, camperar no console não tem nem como. Porque você vai camperar, você vai ficar tipo meia hora, vai ver uma caveira lá com a arma na mão e tá lá, esperando.
Acaba a bateria do controle.
É. Não passa ninguém.
É complicado. Fora que no Xbox tem aquele esquema de instalar fala textura do jogo. Nossa,
é muito. Ah, é verdade. No Xbox você tem duas mídias diferentes de Battlefield. Uma mídia do jogo mesmo e uma outra mídia é um patch de texturas. Que você pega e instala assim antes de jogar o jogo. E aí você pode jogar o jogo com uma textura mais bonitinha, assim, entendeu? Fica melhor, bonito assim de ver e tal. Mas é isso aí. Mas então, é por isso que Battlefield de Xbox tem duas mídias.
Ah, mas, tá. Quantos gigas tem o jogo no PC?
No PC, cara, acho que são uns 14, 15.
Ah, é por isso. Então são dois. Ah, entendi. Nossa.
Porque no PS3, como é Blu-ray, né? Blu-ray é absurdo. Então aí coube.
Ah, tá, não, agora eu entendi. Eu achei que era porque tava mal feito, mas na verdade é porque, tipo, pra ter o jogo com a textura do jeito que tem que ser no Xbox.
Exatamente. Tem que instalar o patch de textura.
Ah, agora fez sentido.
Entendeu?
Mas mesmo assim é esquisito, né? Podia.
Não é,
mas
assim é
esquisito. Jeito, bom, a gente tem que falar também de
Call of Duty, Modern Warfare, e desde o começo também, né? Que o primeiro Call of Duty foi bem legal, foi revolucionário nos jogos. Era o primeiro jogo de guerra, assim, de campanha, que tinha.
Imersivo.
Imersivo.
Isso.
Esta é a palavra, imersivo. Porque até então a gente tinha Medal of Honor.
Mas os primeiros eram muito bons.
Com certeza.
Da Play 1, nossa.
Nossa, era absurdo, era muito legal.
Eu lembro assim que eu entrava, tinha umas partes que você entrava nos túneis. Que tinha os nazistas, e daí de repente os caras começaram a gritar: ah, tá vindo o inimigo e tal. Só que na língua deles, que eu não lembro como é que
é. E aí você ficava começando a entrar em pânico, puta, ferrou.
E você escutava os caras vindo correndo assim do fundo, você não enxergava, porque o play não dava pra ver.
É,
e você escutava os caras vindo, os cachorros latindo, dando eco assim, coisa era
assim. Era muito bom, velho.
Mas aí começou a cagar tudo.
É, né? Começou a ter que cair, Medal of Honor começou a virar porcaria.
É, na verdade, os caras que faziam lá, os mestres que faziam lá, o Medal of Honor saíram da empresa, né?
Saíram, exatamente.
E fizeram.
E largaram aos.
Começaram a fazer Call of Duty.
Exatamente, largaram pros estagiários.
Aí foi
virou cocô. Infelizmente virou merda. E agora quem gosta de Medal of Honor deve jogar Call of Duty, porque Call of Duty é quase a continuação, assim. Se você for pegar a timeline, assim, Call of Duty segue.
Tem a mão dos caras.
Tem a mão dos caras, exatamente. Tem a mão dos caras.
É, e segue a linha de raciocínio do
exatamente.
Cara que criou o Medal of Honor.
Exatamente.
Por isso que os pros, os medals que saíram depois são tudo ruim.
Exatamente. Mas o Call of Duty foi um dos primeiros a implementar aquele esquema de que você toma tiro, aí você se esconde e volta à vida.
É, foi o primeiro.
Foi o primeiro. O Call of Duty foi o pioneiro nesta bodega. Né? E hoje em dia qualquer FPS que você vê por aí tem esse negócio, né?
É o primeiro Call of Duty, saiu em 2003, né? Pra Call of Duty, né?
Call of Duty
saiu pra PC em 2003, teve uma expansão também em 2004.
Uhum.
Depois o 2 saiu pra PC também em 2005.
Uhum.
Né? Logo em seguida saiu baseado no 2 pra Play 2 e Xbox.
Que aí teve o 3 também depois. Em 2006.
É, e aí saiu só pra uma porrada de console, né? Só pra Play 3, Play 2 e
Xbox. É, então. Mas até então, todos estes eram tudo baseado na Segunda Guerra Mundial. Mas aí é que veio a reviravolta e lançaram o Call of Duty 4 Modern Warfare. Esse Call of Duty 4 Modern Warfare foi assim, revolucionário, todo mundo gostou, foi absurdo. Os gráficos saíram.
Vendeu muito.
Vendeu, né? Muito.
Ele passou o GTA San Andreas em vendas.
Foi. Foi absurdo.
Absurdo, cara.
Mas é que tá, né, cara?
Eu não sabia disso. Quando eu pesquisei pra ver isso aí, cara, eu fiquei besta. Eu falei, caramba, eu sabia que tinha feito sucesso. Mas
não,
mas
fez muito, cara. Fez muito. O Modern Warfare realmente fez muito sucesso. Porque, assim, o Call of Duty, quando ele já começou bem. Porque ele já tinha uma história, entendeu? Que nem o Battlefield, ele não tinha história. Ele começou a ter história a partir do Bad Company. E a história, ainda assim, era muito fraca. A história do Call of Duty, não. Ela sempre foi muito imersiva, muito...
Sentindo meio cinema, assim.
É, meio cinematográfico. Sim, o negócio.
Claro. É que, assim, também, é uma coisa que é diferente do Medal of Honor. Lá no Medal of Honor, você era um soldado lá, você era um fodão, assim, todo mundo, oh, meu Deus, ele tá vindo aí. E você era tipo um herói, assim. Agora no Call of Duty, a diferença é que você é um soldadinho de merda lá. Você tá no meio do grupo, você tá vendo um cara... Um personagem foda que você tá acompanhando, mas você é o
você é o merda.
Tá seguindo ele, é. Você é o coadjuvante.
Aí depois você vira foda.
É. Com o tempo, né?
Com o
mas
tempo.
Mesmo assim você sente que você não é nada perto
exatamente.
De tudo que tá acontecendo. Assim.
Você fica tipo assim, os caras te dão uma ordem e você cumpre.
E foi isso que aconteceu no primeiro Modern Warfare, né? Você vai seguindo o grupo lá.
É, exatamente. Tá. No 2 também foi basicamente a mesma coisa, Modern Warfare 2.
É, mudou algumas coisas no multiplayer, né?
Mudou algumas coisas no multiplayer, mas os gráficos deu uma melhorada também, né? Significativa.
Uhum. O single player dele manteve a qualidade, que o single player do Modern Warfare 1 é muito legal.
É, muito legal. É. O single player do Modern Warfare 2 também é muito bom. Tem umas cutscenes muito legais, né? Tem aqueles...
Que você participa, né?
É,
jogando, acontece.
É, tem os QS também, né? Que é os Quick Time Events. Que é bem legal, que nem tem uma parte lá que você tá no Modern Warfare 2, tem uma parte que tá escalando uma geleira lá, não é? Aí você quase cai, nossa, é bem legal, essa parte.
Você se sente jogando. Não é aquele negócio de, eu tô caindo, aperta X, daí você aperta e ele... Ele tem um esquema de jogar.
Tem
um
esquema de jogar mesmo.
Não é o Quick Time Event que nem no God of War.
Exatamente, é. God of War...
É uma coisa que eu gosto, assim, do single player do primeiro mesmo, é que você vê que as fases... você tá sempre fazendo uma coisa grande, assim, sabe?
Você sempre tá salvando o mundo de uma bomba atômica, tá? Salvando o mundo de um Godzilla.
A fase da bomba é legal também.
A fase da bomba é legal, né? No Modern Warfare 2, a parte do aeroporto é absurda, né, cara? Aquela parte do aeroporto, acho que todo mundo fala bem dessa parte porque ela é muito boa.
Não, mas o melhor do 2 é Rio de Janeiro.
Não, Rio de Janeiro, nossa, era ótimo, os traficantes falando lá.
Eles falam português.
Eles falam português e depois falam inglês, como se os traficantes soubessem falar inglês, né?
É legal que então, eles traduzem o que eles estão falando.
Exatamente. Né? É, vamos pegar eles! Aí depois ele fala, let's get this shit, não sei, eles falam um bagulho em inglês depois, tipo, let's get this motherfucker!
Mas o mais legal que tem no Rio de Janeiro é dar tiro em caixa d'água. Porque eu vou a tampa. Muito louco, cara.
Nossa, ninguém
nunca fez isso.
Eu nunca dei tiro na caixa d'água.
Eu matei galinha.
Tem galinha?
Eu fiquei sentindo seus repetidos.
Elas não atacaram você, que nem no Zelda?
Não.
No Zelda, se você
não
para bater nelas, elas te atacam.
E no Skyrim, se você mata uma galinha, a cidade vem atrás de você. Pra te matar.
Sério? Aquela galinha do Skyrim tem RG.
Porra, você não pode matar uma galinha. Se você matar a galinha no Skyrim, os caras da cidade falam, você não pode matar a galinha, e vem tipo, querer te matar, velho. Nossa. Por causa de uma galinha. É sério.
Teve também aquele World at War, que foi um ano antes do... Foi um ano depois do Modern Warfare, né?
É.
Que foi o último jogo baseado na Segunda Guerra.
Exatamente. Depois disso só foi Guerra Atual.
É, ele teve...
Não.
Teve o...
Não?
O Black Ops foi na Guerra Fria.
Guerra Fria.
É, o Black Ops foi na Guerra Fria também, mas...
Então, mas esse aí, World at War, assim, ele teve, né, a versão pra PC, Xbox, Play 3, e a versão de Play 2, e acho que de Wii também, apesar de ter o mesmo nome, ela tinha fases diferentes e tal.
Qual a versão do...
Chamava Warfront, eu acho.
Ah, Homefront.
Homefront, isso, uma coisa assim, Esse aí, do Play 2, ele tinha fases diferentes, então pra quem gosta de Call of Duty, jogou do Play 3 e ainda tem o Play 2 em casa... Tem mais um que você não jogou aí.
Exatamente.
Que não é tão bom, porque não tem multiplayer, mas...
Enfim. Tem também o Black Ops, né, que foi legal.
O Black Ops é a continuação direta do World at War.
Exatamente.
Tem alguns personagens que voltam lá, o Resnove lá e tal.
É, exatamente.
Ele foi legal, porque e o mais famoso do Black Ops é o modo zumbi.
Opa! Maravilha! Esse modo zumbi é muito legal. Inclusive, tem gente sentindo falta dele no Modern Warfare 3, tá?
É...
Tem gente que uma foto
dica do cara. Dica aí pra EA, né? Pra Activision. Não, pra Infinity War.
Sledgehammer.
Dica pra Infinity War ou Sledgehammer aí, tanto faz.
É, e só lembrando que o modo zumbi não veio no Black Ops, veio no World of War.
É mesmo, né? Já tinha.
É verdade, já tinha aparecido no World of War.
Mas foi bem melhor no Black Ops. E...
com certeza, ficou muito mais famoso no Black Ops.
É muito bom, você... quatro personagens tem que sobreviver aos ataques lá e tal.
É.
Tem ataque na Casa Branca também. É, bem...
é muito legal, muito legal. Dá pra passar horas morrendo de jogar.
Se divertindo, assim.
Exatamente. E, finalmente, Modern Warfare 3, que a gente vai falar agora, este senhor conseguiu. Porque o único, o Call of Duty que estava em primeiro lugar de mais jogado na live era o Black Ops. E pra superar esse Call of Duty, só outro Call of Duty, que é simplesmente Modern Warfare 3.
É isso aí.
Está sendo absurdamente jogado, foi absurdamente comprado.
Foi o mais comprado do mundo.
Foi o mais comprado do mundo todo. Bateu recordes, né? Todo mundo tá jogando isso, é impressionante. O jogo tá bom, embora a campanha esteja um pouco pequena, porque o Lucas terminou a campanha.
Tem 5 horas que eu terminei, achei ela um pouco curta. Achei que ele podia, a campanha podia ter sido colocada no Modern Warfare 3, mas...
Modern Warfare 2, ele foi tipo um pouco mais focado no multiplayer.
É, exatamente.
Sim. Porque no falando em multiplayer, o primeiro ele tinha um multiplayer assim, que era meio apelão, né, e tal, o pessoal gostava de jogar porque você matava os carinhas, os seus inimigos e ganhava itens e tal.
É.
Você ganhava, tinha o radar, tinha o ataque aéreo, acho que o helicóptero também, né? Daí no 2 você mudou, que ficou mais difícil de conseguir isso ainda. Você matava e dormia. Aí todo mundo xingou até a alma da Activision e eles resolveram, né, melhorar no 3, não tá tão...
É, o 3 não tá tão difícil, tá equilibrado. O 3, equilibrado. Tá, o 3 tá bom.
É, ele
tem... antigamente acho que até 25, acho que agora vai até 18.
É, ele tem tipo um...
5 mortes seguidas.
Ele tem variações de perks, né, que você pega agora.
Sim.
Não é só um tipo, sabe?
É.
Você pode escolher e...
Não, mas... é divertido.
E isso faz com que cada personagem nunca seja igual ao outro, né? Tipo, tem essa também, né?
É, isso é legal. Os mapas continuam pequenos, assim, multiplayer é aquele tipo mata-mata, né?
Exatamente.
Porque se você ficar parado, você vai tomar um tiro nas costas. Ou de frente.
E isso me lembra Quake.
Quake
fica parado no Quake ou no Real Tournament. Fica parado nesse jogo pra você ver. Esse jogo você tem que correr, pular e dar tiro. Correr, pular e dar tiro.
É assim, tipo, para isso. Mas no Quake eu lembro que os caras... vê que você tá atrás, eles viram pra trás e vão andando de costas no cenário de viciado, tão viciado que tão, sabe?
É.
Vão andando de costas, tirando de você e desviando, andando pro cenário. Você...
exatamente. E os caras decoraram o cenário e tão andando pro cenário todo, fazendo as curvas, tudo bonitinho. Você fala, como que esse louco, maldito, tá conseguindo fazer isso?
Era tenso mesmo.
Era tenso, os caras eram muito viciados.
Mas é isso aí. Eu achei assim que o Modern Warfare 3 ficou, apesar de usar a mesma engine desde o 4, ele ficou um pouco mais bonito. Mas eu espero que no próximo, né, mudem essa...
Mas uma coisa que a galera reclama muito é o fogo no Call of Duty, né? O fogo do Call of Duty nunca foi bom, velho, nunca foi legal. Já do Battlefield tá muito louco. Tá realístico, o do Call of Duty não. Mas mesmo assim, não é o fogo que vai estragar o jogo, tá?
Então é isso aí. É as armas de fogo que vale a pena.
Né? Exatamente. E outra, o Lucas terminou esse bagaço em 5 horas porque ele é viciado, tá?
É.
Isso não quer dizer que todo mundo vai terminar em 5 horas, tem gente que pode demorar mais.
E olha que eu joguei no hard.
E o moleque jogou no hard, ele é um viciado maligno, entendeu?
Então, uma pergunta que eu queria fazer assim pra você, você acha que no Modern Warfare, no Call of Duty, devia ter um modo single player com co-op?
Call of Duty? Tem?
Não,
não. Single player com co-op. Não tem,
mas você acha que
devia ter? Modern Warfare 3 não tem, mas no Call of Duty... World of War tem.
Mas só no World of War.
Esse tem, mas eu tô falando nesse
no geral.
No Modern Warfare, nesses mais novos, assim.
Acho que não. Depende, no 2 acho que podia ter, porque é muito, a história do 2 é a melhor dos 3, eu acho. Mas no 1 precisa...
É que é, assim, tem umas cenas que são programadas, né? Se tivesse 2, talvez a cena ia ficar meio tosca, né? Alguém ia assumir que você era o primeiro player fazendo os negócios, pulando e tal.
É, ou então eles vão gastar muito mais, porque tem que fazer uma cena pros dois, entendeu?
É.
Diferenciado pros dois, assim.
Mas
sem contar que, eu não sei vocês, mas eu sou meio que do contra dessa história de ficar a tela dividida, sabe?
Não, mas sabe, faz um co-op online do modo single player.
Tipo Resident Evil.
É, aí é legal, cara.
Ah, o Resident Evil já chama droga cooperativo. Nossa, que se você tá jogando sozinho e aquela menina morre, você se ferra, meu. Você então, tem que morrer junto.
O cooperativo não acontece isso, porque outra pessoa jogando. Ela não fica burra, mas você tá jogando com o teu irmão de um ano.
Acho que tem que fazer igual, tem que fazer um cooperativo online de Streets of Rage.
Isso é legal.
Esse é bom.
Ou ia ficar muito louco.
É, tem aquele. Sabe aquele Tartaruga Ninja, né? Que é um remake do Fliperama na PSN na live, mas o jogo é um lixo.
É.
Mas então, voltando aqui aos FPS,
é.
Qual vocês acham que venceu assim, a guerra? Se tivesse que vencer, qual ser um melhor que o outro? Battlefield ou Modern Warfare?
Acho que cada um tem seu mérito, voto nos dois.
Eu também, acho que cada um tem seu mérito, cara. A gente não pode dar um veredito final assim, falar que ah, esse ganha desse. Porque ah, Battlefield 3 ganha no multiplayer do PC e no gráfico do PC, mas o Call of Duty ganha no gráfico do Xbox, do PS3, do console, e no multiplayer do console em relação ao outro. Então eu acho que assim, não tem como ganhar. Eu acho que um fica focado pro PC e o outro fica focado pro console.
Mas se você tivesse, por exemplo, que aquela famosa frase, tiver que ir pra uma ilha deserta com seu videogame em um jogo, você iria com...
Só pudesse escolher entre os dois?
Só um entre os dois.
Cara... Eu acho que
lembrando que lá ia ter internet pra você jogar online.
Tá, eu levaria o Call of Duty, com certeza. Se fosse pra levar o videogame, eu levaria o Call of Duty.
Então, eu acho que eu levaria Battlefield. Eu prefiro Call of Duty em tudo, só que eu acho que eu levaria Battlefield por causa do multiplayer, eu acho que vai ter muito tempo pra jogar multiplayer.
Ah, não, mas é pra levar o PC também? Pode levar o PC pra lá?
Não, é console e um jogo.
Ah, um console, tipo, tanto faz, PC, Xbox, PS3. Ah, então eu levaria o Battlefield no PC.
É,
se fosse um PC daqueles monstros que vende agora, eu levaria o Battlefield no PC, com certeza.
Olha, aí eu não sei, viu, eu acho que...
O Sérgio ia levar uma TV, um Mega Drive e vários Sonic.
É, levava um Sonic e levava... Eu levava o PSP escondido. Não, tô
não,
brincando.
Só pode ir um.
Só pode ir um.
Eu com certeza eu levaria. Eu acho que eu levaria o Battlefield, viu? Porque eu joguei bastante Call of Duty e, sei lá, me cansa, assim, sabe? Então eu jogaria um jogo que pra mim é novidade, mesmo sabendo que não é tão bom assim, então.
É, então. Entre nós aqui, pelo jeito, o Battlefield ganhou. Se tivesse que levar ele pra uma ilha deserta. Mas é aquilo que a gente falou, né? Tem um cada um seu mérito.
Se tiver mulher pra levar...
É, se tiver mulher pra levar, esquece o videogame, amigo.
Sinto muito aqui.
A gente é nerd, mas nem tanto, tá?
É, não rola,
né? É isso aí.
E o Irã?
Então, no Irã, o Battlefield 3 foi proibido pelas autoridades máximas porque, segundo elas, ele seria uma demonstração do exército americano invadindo o Irã, né? Na capital deles lá, Teherã, o nome.
Então, na verdade, todos os jogos de guerra moderna, né?
Infelizmente, galera, eu tenho que mandar um recado pro pessoal do Irã. Infelizmente, cara, vocês são o centro da guerra no momento, sabe? Tipo, o Oriente Médio é o centro da guerra no momento. Então não tem como você fazer um jogo de guerra se não tiver pelo menos uma tela no Oriente Médio.
Em breve, eu tenho certeza que eles irão liberar o jogo.
É. Não, mas enfim, o que acontece é que foi proibido. Inclusive até os jovens do Irã, né, que correspondem a maior parte dos compradores de games lá, não gostaram do Battlefield, dessa parte do Battlefield. E aí o que acontece? Ou a EA tira essa tela que tá no Irã aí e muda o jogo todo.
Ou fala que o jogo é tipo no Brasil, assim.
É, ou fala que muda as letras aí, fala no Brasil.
Ah, é na China.
Porque como a gente não liga mesmo, porque quando fizeram o Call of Duty Modern Warfare 2 aqui e tinha um monte de traficante e o cara metendo bala tudo aqui, ninguém reclamou, né?
Reclamou, na verdade.
Mas enfim, não foi proibido, né?
Não, aqui não.
Pois é. Lá foi. Não sei se é porque a autoridade daqui é incompetente e lá eles são mais rigorosos, ou se é porque aqui é... A gente gostou do jogo e não quis proibir mesmo, não sei.
É. Bom, vamos para as nossas considerações finais aqui, as conclusões, né?
Exatamente.
Vini, fala aí o que você achou dos dois jogos.
Os dois são muito bons, os dois estão com gráficos muito bonitos, tem uma historinha legal, porém curta. Então aquela coisa, se eu tivesse levado para a ilha deserta, eu levaria um PC e um Battlefield.
Curta,
mas...
curta, porém honrada, né?
Curta, porém honrada, é meio legal. Inclusive o Battlefield tem uma parte que eu achei engraçada pra caramba, que você mata o rato lá, que a PETA fez um escândalo do caramba. né? Mas, enfim, os dois estão muito bons. Eu acho que os dois estão empatados ali, porque um é pra PC, outro é pra console, o foco. Então não tem como você tirar ali um ganhador dessa história. É isso aí que eu acho.
Seu Lucas, o que você achou?
Eu achei que os dois jogos estão maravilhosos, mas como nós havíamos falado, cada um tem seu mérito. Então eu vou respeitar cada um, mesmo eu preferindo Call of Duty. Eu acho que o multiplayer de Battlefield talvez esteja um pouco mais inovador que o de Call of Duty. Tem uma coisa mais nova. Se bem que não é nova, eles já faziam isso no passado e voltaram a fazer agora.
Eles tentaram realmente levar um Battlefield pro console, né?
Sim, eles tentaram reinventar tudo. Da mesma maneira, né?
Melhorar.
Isso aí.
Olha, eu achei os dois interessantes, por mais que esteja cheio de bug, o Battlefield é uma nova opção aí pra quem tá acostumado a jogar o mata-mata do Call of Duty, né? Pra quem tá acostumado naqueles mapinhas pequenos e tal, né? É uma boa alternativa pra mudar um pouco, né? Porque FPS hoje em dia tá meio saturado e tal. É. Tudo a mesma coisa. E... sei lá, eu acho que seria... se você tiver dinheiro, compra os dois, porque você vai ter experiência diferente.
Exatamente.
E aí torce pra que saiam os patches aí pra corrigir alguns erros aí do Battlefield que às vezes irritam, mas...
é. Bom, é isso aí. O nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos ouvir, né, caros... não são telespectadores, né? São agora ouvintes.
Ouvintes, espectadores.
Caros ouvintes, muito obrigado. Estamos aqui pela rádio KBW. Não sei como é que é.
Pela rádio Game Live. Não, tô brincando.
Pela rádio Game Live.
Você acabou de ouvir o nosso No Porão Pode, porque aqui pode.
Exatamente. E esse podcast foi feito no mesmo dia que o Porão. Olha só. Oi. Enfim. E é isso aí, galera. Muito obrigado e boa noite, boa tarde, bom dia, boa Páscoa, Feliz Natal e Arrivederci, sei lá.
Isso mesmo, tchau, até a próxima e um beijo do Sérgio Sampa. Não, tô ficando.
Então, até mais, galera, até algum dia, até amanhã, até depois de amanhã.
É.